Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Escarpita.
Alô, Ineus, alô, Bahia, 6:06, bom dia você. Começa mais uma edição do Tropa de Elite, até às 8 aqui na Gabriela.
Gabriela FM.
A notícia chegando primeiro num oferecimento todo especial da Emprestacred, NB Materiais para Construção. É, SAF 9 Mistura, Cabana Redancivite, Premoldados Guanabara. A gente chega nessa super manhã de terça-feira, hoje é dia 7 de dezembro de 2021. Nosso muito bom dia pra ele. Ele que vai dar também o seu bom dia aqui, ó. Repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E chegando mais uma vez no seu Dion, até as 8 da manhã de hoje, você fica ligado, sabendo de tudo, porque, ó, Tropa de Elite, o palco da Enxico, é daí, Francisco. Você vem comigo e vem com o Robertinho Scarpita, porque a partir de agora a metralhadora da informação vai chegando e você aumenta um ponto no volume do seu rádio. Estamos juntos. É, acordar quem tá dormindo, tá deitado, aumenta um ponto no volume do rádio aí.
Manda pra tomar cagão, rapaz.
Nunca mais mandei o. Nunca mais direcionei o canhão aqui pra acordar o cantor Itaçuci. É? Alô, Itaçuci! Tá na hora de acordar, viu? Acorda o seu netinho aí, o Bento, meu amiguinho aí, viu? Valeu! Tá nesse clima que nós estamos chegando. Então você é nosso ouvinte privilegiado em toda a região sul do estado até as 8 da manhã de hoje, né?
Vamos nessa, é verdade, vamos nessa. Daqui a pouquinho os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manoel Messias, Paulo José, Nath Almeida, para falar de futebol. A gente convoca Edenildo Braga e você participa no nosso WhatsApp aqui, ó, 739-8829-1029, mandando aí a sua mensagem de texto. Lembrando que a gente está com um probleminha, Oi ainda não solucionou o nosso problema aqui na linha, né? Devido àquelas fortes chuvas. Mas breve a gente vai estar liberando esse telefone aí pra galera poder botar a boca no trombone aqui no Tropa de Elite. Deixa eu trazer já as informações do tempo nesse início de programa. Agência Clima Tempo, deixando você bem informado aqui no Tropa.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos numa terça-feira com céu nublado. 39% é a probabilidade de chuva nessa manhã de terça-feira. Termômetros nesse exato momento marcando 24 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista. A temperatura vai ficar variando aí entre os 24 e 28 graus. O verão está se aproximando, viu, repórter Marinho Santos? Nesse início de programa, eu queria fazer um pedido aqui à equipe da prefeitura, viu? Vamos já preparar a grande operação para limpar as praias de Ilhéus. O volume de água, né, que chegou gigantesco, Rio Almada. Rio Almada ali, a gente passa pela Ponte do Fundão, logo após a entrada do Vilela, né, para vir aqui pro Banco da Vitória. Volume de água grande. Eu que vim do Litoral Sul, seu repórter, que tem de Baronesa, na Bahia do Pontal, Nova Brasília, toda a parte da Bahia do Pontal ali, embaixo da Ponte Estaiada, a Ponte Lomanto Júnior e na orla ali todinha, rapaz, da Praia dos Milionários. Ó, vai ser trabalho para a Prefeitura de Ilhéus.
Essa preocupação sua é na questão das baronesas chegando nas praias de Ilhéus e outra preocupação, essa é a preocupação, Scarpita, é o difícil acesso dos moradores que residem ali na entrada de acesso ao distrito de Lagoa Encantada. Estão ilhados praticamente porque é por conta das fortes chuvas, os buracos, as crateras parecendo verdadeiras piscinas, os piscinões. E você, para poder sair para trabalhar, não ter um ônibus para entrar e pegar o pessoal. E aí, ó, você que mora na Terra Prometida, lá no Clube do Joia do Atlântico, quem mora de lá para cá, meu amigo, para sair, para acordar cedinho e pegar o busão, tem que tirar o sapato, tem que tirar o tênis, porque onde ele for pisar, tem que molhar. Quem tem carro, dá pra passar.
E ainda
e mesmo
correndo
passando,
risco, correndo risco.
Arrancando as placas dos carros.
É, e para-choque também.
É, porque podia, a prefeitura poderia mandar uma máquina, escoar
eu vou fazer,
na lateral a água.
Vou fazer esse pedido aqui, Edmilson. Atenção, Edmilson. Edmilson, que é coordenador do interior de ações regionais. Foca aí, Edmilson, nessa questão ali. Precisa tirar aquela água precisa sair dali. E uma máquina, botar uma caçamba de cascalho, duas, três, necessário.
Não, agora não tem condições.
Não, depois tirar a água.
Tirar a água.
Primeiro abrir para escoar água.
Isso.
Abrir para escoar água. Fica aqui esse pedido para
os caras que trabalham com máquina que entendem muito bem como fazer,
então,
viu, Scarpe?
Eu tenho certeza que
piloto
a equipe aí,
de fuga.
Eu não tenho um bacalhau, tem uma turma aí da prefeitura.
Bacalhau sabe como fazer.
Então, fazer esse pedido já no início do programa. Saudar a todos aí no Parque de Operações da Prefeitura de Ilhéus, curtindo o nosso programa. Em nome do nosso querido Choroba, a gente sauda aí a todos os amigos. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Você que tá ligado, são 6:12, olha a hora. 6:12 da Bahia, no ar as manchetes do programa.
E consórcio Nordeste pagou 10 vezes mais por respiradores que nunca foram entregues.
Olha, ainda sobre o consórcio, Mário Santos, o Nordeste, ele é contra Carnaval Réveillon, viu? Polêmica aí, martelo batido, Carnaval da Bahia só em 2023, acredito eu, viu?
Leilão do prédio da antiga Cesta do Povo, próximo dia 15 de dezembro em Umbaitaba. Será que o prefeito Beda cuidado para não vender toda a cidade, Beda. Já vendeu o estádio Felipe Miranda, agora quer leiloar a Cesta do Povo.
Cesta do Povo. Olha, a notícia boa que ia passar despercebida. Vereadores destinaram emendas para a construção da nova sede do Teatro Popular de Ilhéus. O Romualdo Lisboa, ele que está à frente aí do Teatro Popular de Ilhéus, esteve conosco aqui falando desse problema e a notícia é boa. A gente vai trazer todas essas informações sobre a nova sede com o terreno que foi doado ali no antigo Clube do Pontal, o Marinho Santos. E agora, com a destinação dessas emendas, será possível a construção da nova sede do Teatro Popular de Ilhéus. Todos os detalhes no Tropa de Elite. Quer que mais?
Tá sabendo que o governador Rui Costa puxou a orelha do prefeito Buraqueira, que dá acesso ao Hospital Materno Infantil, antigo regional. Se olha, mulher grávida vai parir no meio do caminho. Deve ser ali pelo Carneiro, viu? Os paralelos
será que ele subiu
estão
pelo
soltando.
Eu acho que ele não subiu pelo
Carneiro,
não.
Ele subiu pelo Carneiro, que ele viu tanto buraco.
Ele pousou no Mário Pessoa.
O Carneiro pede socorro.
O helicóptero desceu no Mário Pessoa. Eu acho que ele subiu pela ladeira Café Filho ali. Tem
mas
os buracos
ele,
também.
Ele visualizou os buracos. Eu imagino que foi pelo o motorista pegou o trajeto de forma diferente.
Passou pela Avenida
Itabuna. Passou pelo Carneiro pela casa do meu amigo saudoso da Sucão Bambulê.
Olha, e ainda sobre a inauguração do hospital ontem, eu senti falta, né? A imprensa parece que não anda muito bem com a equipe do governo, Marinho Santos. A ausência foi gigantesca de profissionais da imprensa. E o Rui, parece que ouviu o nosso clamor aqui. Eu acho que o Edmundo passou pro Rui sobre essa questão do hospital inaugurar e já funcionar. O Rui disse, ó, o hospital já vai funcionar sim.
Porque senão eu ficar empurrando com a barriga.
Ele não pode empurrar com a barriga.
E a barriga tem que tirar o bebê, tem que parir.
O bebê tem que nascer, dá risadinha, viu? O bebê tem que nascer. Chega das mamães sofrerem aí. Lembrando que o Hospital Materno Infantil, Joaquim Sampaio, doutor Joaquim Sampaio, em memória, vai atender não só Ilhéus, mas diversos municípios aqui da nossa região. E o DENIT, a notícia boa que vem agora, o DENIT já começou a implantar uma faixa adicional na 415, o trecho aqui, Ilhéus e Itabuna, seria já uma sinalização para a tão sonhada duplicação da rodovia Ilhéus e Itabuna, seu repórter.
Autorizou o início da obra de ligação entre Ilhéus e Itabuna, né? Olha, ainda tem, Scarpita, durante a agenda do governador, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, encarou protesto E o pessoal dizia, acordo com as empresas de ônibus foi citado. Via Metro e São Miguel.
O presentaço dos 15 milhões. 15 milhões. Essas e outras você acompanha a partir de agora, viu? Ó, você participa aí do nosso zap, viu? Lembrando que você participa do nosso programa pelo WhatsApp 739-8829-1029. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom, 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 bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 16 minutos. O Baitaba anuncia o prefeito Beda o leilão do prédio da antiga Cesta do Povo, que vai acontecer no próximo dia 15 de dezembro. A prefeitura de Ubaitaba divulgou no Diário Oficial do município, no último dia 29 de novembro, edital para a realização do leilão. É do antigo prédio da Cesta do Povo, que será realizado, repito, 15, nas dependências da Câmara Municipal e de Vereadores. O objetivo do Beda é promover a transparência, diz ele, e durante todo o certame. Então, a administração promoverá, junto ao CDL, a Câmara de Diretores e Lojistas de Ubaitaba, reunião que aconteceu no dia de ontem, dia 6, às 20 horas, 8 da noite, com toda a equipe técnica do município, inclusive com os leiloeiros oficial. Então, a fim de orientar aí a todos os pretensos compradores. Então, a reunião foi aberta a todos os que tinham interesse em adquirir o imóvel ou que queiram acompanhar o processo de venda. Então será possível esclarecer dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas de como, né?
Quais são as suas dúvidas?
Eu tenho minhas dúvidas.
Quais são as suas dúvidas?
Minhas
são
pulgas atrás, pulgas na orelha. O Beda voltou a governar o Ubaitaba e parece que ele voltou querendo vender o Ubaitaba, porque já o Felipe Miranda, o túmulo do saudoso amigo meu, Everaldo, deve ter balançado quando ele negociou. Negociou com transferir para BR-101 o estádio. E aí protestos e mais protestos. E aqui fica também o meu protesto como cidadão. Então o prefeito Beda ressaltou que a aquisição do imóvel da Cesta do Povo pela rede privada pode significar a implantação de novos empreendimentos e, consequentemente, a criação de novas vagas de trabalho para os muitos pais de família. Vamos aguardar, ficar na expectativa, na arquibancada, viu?
O Beda não estaria projetando Baitaba para o futuro, novos empreendimentos na área central da cidade, aí, né, fazendo um remanejo, jogando o estádio lá para a BR, né, liberando mais espaço na área central da cidade. Poderia ser isso, né, Marinho?
Estou com medo dessa volta. Agora, do Beda. O Beda está que está, viu,
Scarpita? Tem que falar, tem que chegar.
Tem muita gente protestando, muita gente que não está aceitando esse tipo de governador, prefeito de Ubaitaba, o Beda.
É complicado aí, viu? Olha, começou ontem e segue até o dia 28 de dezembro a renovação da matrícula para o ano letivo 2022. Os estudantes da rede estadual de ensino devidamente matriculados e com frequência regular esse ano de 2021. Para a renovação de matrícula, o estudante maior de 16 anos ou responsável legal deverá comparecer à unidade escolar onde o estudante está matriculado para assinar lista de renovação. Será obrigatória a atualização cadastral com apresentação do original e da cópia de documentos como CPF, carteira de identidade, carteira de vacinação. Olha aí, meu, a juventude tem que estar em dia com o esquema vacinal. A exigência aqui para renovação da matrícula, CPF, carteira de identidade, carteira de vacinação. A orientação é para que os estudantes, pais ou responsáveis procurem verificar se há ausência de documentos junto à secretaria escolar. A matrícula para alunos novos será realizada no mês de janeiro, em datas a serem divulgadas em portaria pela Secretaria da Educação do Estado. E é importante aí, viu, Marinho Santos? Importante, porque para não perder prazo, não é isso, gente? Não perder prazo. Então, começou ontem, vai até dia 28, a renovação da matrícula para o ano letivo 2022 dos estudantes da rede de ensino devidamente matriculados e com frequência regular em 2021. Perde prazo não, viu? E para os novos, somente em janeiro. 6h21 na Bahia. 6h21, vamos na primeira passada do nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Vamos nessa! Bom dia, Scarpita e Marinho Santos! Já estão sabendo, vereador de Itabuna, rapaz, se envolveu em um acidente no bairro de Fátima, viralizou os vídeos. Rapaz, hoje as pessoas, elas primeiro ficam preocupadas em registrar, né, o episódio para depois prestar socorro, viu, repórter? Que situação aí! Que vergonha para a cidade de Itabuna, né? O vereador com sinais de embriaguez bateu em 3 carros. Olha o Zé Velho, Marinho Santos e Scarpita. Aí, ó, inauguração do Hospital Materno Infantil no meio do lixo, rapaz. É, tá aqui na bronca, pedindo pra gente mandar um alô pro Alexandre, né? Tá ligado também no Tropa de Elite ali, na entrada da Feijoada da Rosa. Teve lixo, rapaz, no cantinho ali, não fizeram a limpeza. Falar em lixo, em frente ao posto, atenção, atenção, FG. A FG chegando, mas parece que já tá meia turbulenta, viu, repórter?
Tá com freio de mão já puxando. Escapita não tá nada, não tá mais como chegou.
Em frente ao posto de saúde Santa Dulce dos Pobres, Avenida Princesa Isabel, lixo espalhado. E daqui a pouquinho um posto vai estar funcionando, né? E aí, ó, lixo. E também chamar a atenção do secretário, o André Cesário. Secretário, ó, Centro de Referência em Odontologia Napoleão Marques, tá feio aquela porta ali, Nelson Costa, Marinho Santos, se você ver, ó, tá feio, rapaz, tá feio, tá muito sujo, mato, uma montanha de entulho, em frente ao Centro de Referência Odontológica da cidade de Ilhéus, Napoleão Marques, Nelson Costa, Avenida Nossa Senhora Aparecida, na barreira ali, né, é barreira, Zona Sul, fica aqui o pedido. Tem mais ainda, Lúcia Dalva tá lá em São Paulo, tá ouvindo a gente, matando saudades de Ilhéus. Bom dia, tropa de elite, cadê os ônibus, final de semana? Distrito de Ilhéus não tem horário, dia de domingo e feriado. Cadê o Coronel Serpa? Serpa já disse aqui que o negócio tá voltando, viu? Tá reunindo com as comunidades. Cipa, tá avisando aí do futebol masculino e feminino, Natal Solidário e Juerana. Vai ser domingo, dia 19, viu? Torneio somente equipes que irão disputar a competição 2022. Um abraço aí. Luiz Cláudio, bom dia, ótima terça-feira. Ao sair de casa, use máscara. Um abraço para você. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Aqui é George do Joia do Atlântico. Olha, Joia da piscina, rapaz. Está mal ali, viu? Perto é da Sandra. Ela perdeu a placa do carro. Manda um alô para Lara, Iris, Nid, Dudu e Dona Neves. Ratinho Menezes, Scarpita e Marinho Santos. Manda um alôzão para Dona Ota, Dona Luzia, Clodildes, Nendo, Tô Alencar, Suzarte, Tatu, Dico. Todos que estão ligados no programa Tropa de Elite no condomínio Morada do Porto. Marinho Santos Scarpita diz pro Diogo Falcão vir devagar de Itabuna, porque o asfalto tá molhado, viu? Érico Mato, sempre ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Aqui quem fala é Rafaela de Mamoã. Manda um alôzão pra mim, por favor, e pra toda a galera do Retiro. Meu primo Cláudio Motoboy, eu não posso esquecer também pra minha sogra Nalvinha, meu sogro Dico, lá do outro lado, lá da Goa Encantada, audiência total do Tropa de Elite. Pra fechar aqui, Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, dando bom dia pra gente.
É, Scarpita, o Ribeiro Náutica dizendo, partiu pra Lagoa, a Lagoa é do Joia do Atlântico. É, tá indo pra Lagoa do Joia do Atlântico. Olha o Val, lembra do Val, Scarpita? Val é aquele que, segurança, que teve um acidente, que fazia a segurança do Elival Vieira, o nosso saudoso Saldanha.
Como é que tá o Val, rapaz?
Ele tá dizendo aqui, olha, protesto, que a Secretaria Municipal de Saúde não tem nada. E ontem botaram placas, o governador, o senhor é a solução. Ilhéus não tem fraldas, remédios e sondas. Governador, o senhor é a solução, pelo amor de Deus. Tá, rapaz, foram várias faces, viu? Olha, governador, o senhor, ó, Ilhéus não tem fraldas, remédios e nem sondas. Escarpita, essas fraldas aí. Rapaz. É um desgaste para o governo, viu?
Desnecessário, viu, senhor?
Cadê André Cesário, que chegou dizendo que ia fazer acontecer? É um pelo outro e não quero volta.
André Cesário tá numa situação difícil aí.
O Magela, rapaz, e André Cesário é tudo farinha do mesmo saco.
Esse negócio das fraldas geriátricas aí tá uma situação complicada, viu, secretário? O secretário parece que não tá nem aí, rapaz. Situação, secretário! Tem que resolver fraldas geriátricas. E olha, a repórter, denúncia. SINZEP, né? Servidores de Ilhéus, servidores municipais, presta bem atenção, né? Você que tá ligado no Tropa de Elite, agora no Tropa de Elite, daqui a pouquinho eu vou falar. Servidor fantasma, né? E o fantasma apareceu! Depois o fantasma foi embora. E o fantasma voltou de novo, Marinho Santos. Um grupo de servidores indignados, servidores municipais de Ilhéus, procurou a diretoria do SINZEP e apresentou uma denúncia de uma servidora fantasma. Sabe aonde, repórter?
Diz.
Na Secretaria Municipal de Saúde.
Só podia ser.
Ó. Oh, tudo parecia normal quando os servidores identificaram essa servidora fantasma. Daqui a pouco, aqui no Tropa de Elite.
É, esse programa é diferente. Já já, o pau que dá em Chico dá em Francisco. É ou não é, repórter Marinho Santos?
É, o pau que dá em Chico dá em Francisco.
Bate Chico, também bate em Francisco. Pau que bate Chico também bate em Francisco. Pau que bate Chico também bate.
Ah, imagina só, rapaz. O fantasma apareceu, foi embora. E o fantasma voltou. Daqui a pouquinho você conta. Vamos já no primeiro giro regional. Vamos nessa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos é com você, o locutor vereador da nossa querida Uruçuca. Dia 12, aniversário de Uruçuca, hein? Que festa!
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Olha só, hein? Protesto interdita trecho da BR-101 próximo ao trevo de Uruçuca. Um protesto de topiqueiros e transporte alternativo contra a gerba interditou desde as 4 horas da manhã de ontem, segunda-feira, dia 6, as duas vias da BR-101 próximo ao trevo de Uruçuca. A manifestação foi concentrada próximo ao posto Santo Antônio. Os manifestantes usaram galhos de árvores para interditar a pista. De acordo com informações apuradas pelo Giro, foram formados engarrafamentos de mais de 5 quilômetros nos dois lados da rodovia. Agora aqui uma notícia para Uruçuca. Por meio da Diretoria de Cultura, realizou na manhã do último domingo, dia 5, a primeira edição do projeto Ruas Brincantes, um leque de brincadeiras e ações voltadas ao público infantil. As atividades aconteceram da Rua Vital Soares, Rua da Antiga Prefeitura, até a Rua 1º de Maio e garantiram a alegria e diversão das crianças, jovens e adultos que estavam presentes. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Uruçuca e tem como parceiro a Urban 95, da Fundação Bernard Van Lee, uma iniciativa global que busca incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços oferecidos nas cidades. Além desta ação, outras estão sendo pensadas para agregar ao calendário de programações voltadas às crianças em Uruçuca. E olha só, gente, ó, é mais uma programação que acontecerá do aniversário de 69 anos de emancipação política do município, lembrando que toda bicicleta é bem-vinda, o importante é participar. O nosso ponto de encontro será na pracinha da Igreja Matriz, agora dia 9, tá bom? Será no dia 9, às 18 horas, na Igreja Matriz. Então, pegue a sua bike, pegue aí o seu carango, a sua caranga e venha com a gente participar desse momento maravilhoso. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Até amanhã, um abraço para você. Então, começando aí as festividades com esse passeio, dia 9. Será que o vereador Zé Pedro vai participar, Marinho Santos? Anda sumido o vereador Zé Pedro, rapaz.
É sumido, desaparecido, intocado em Uruçuca, né?
Prepara a bike aí.
Faz tempo que eu não vejo.
Leva lá pro Cláudio Bike.
No passeio de bike, ele participou.
Faz o seguinte, pede pro Cláudio Bike, dá o grau da bike do vereador Zé Pedro para ver se ele vai participar desse esse passeio lá, em comemoração de 69 anos de emancipação política de Uruçuca, que a gente já começa parabenizando aí a toda essa família uruçuquense que acompanha o nosso trabalho, que dá moral pra caramba ao Tropa de Elite. A gente fica muito feliz.
E o Cláudio Bike está dormindo neste momento no distrito do Couto.
Eu duvido que o Cláudio Bike esteja dormindo agora, mano. Está acordado há muito tempo, viu? Bom, nós vamos para o rápido intervalo comercial na sequência. Estamos de volta, tem Bola Dentro com Edenildo Braga. Tem muita informação, movimentação do plantão policial. E o que é que tem mais?
E na entrega da maternidade, governador Rui Costa chamou a atenção do prefeito Mário Alexandre da Buraqueira. A grávida vai parir no meio do caminho. Os paralelos estão soltos.
Meu Deus do céu, olha, 70... foi a guarnição destaque em novembro de 2021, Marinho Santos, e apresentou aí a estatística, né? Daqui a pouquinho a gente traz essas informações aqui. A guarnição também que foi destaque lá da Companhia 70, são as informações da movimentação policial aqui no Tropa de Elite, até às 8 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renascer Beach e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora. 6h37 na Bahia.
Bom dia.
A 70 CIPM apresentou aí a produtividade alcançada no mês de novembro, né, em relação ao mesmo período de novembro do ano passado. Foram 44 conduções à delegacia, 18 prisões em flagrante, 8 veículos recuperados pela 70, parabéns aí, 9 apreensões de arma, 24 ocorrências com drogas, 6 mandados de prisão cumpridos aí, viu? Parabéns, rapaz. Olha, esses 6 mandados teve um aumento de 500%, rapaz. Ocorrências com drogas, um aumento de 41%, apreensão com armas foi um aumento de 50%, tudo isso em relação ao mesmo período, ou seja, novembro de 2020. Veículos recuperados, um aumento também de 166%, foram 8 veículos esse ano, um aumento também de 20% de prisões em flagrantes, que foram 18, né, representando aí um aumento de 20% em relação a novembro do ano passado. Deixa eu parabenizar aqui a guarnição destaque, né? A guarnição destaque novembro de 2021, a 70 CIPM, parabenizando os guerreiros pelo desempenho alcançado no ranking operacional referente ao mês de novembro de 2021. Cabo PM Gideval e os soldados PM Geraldo, Leonardo e Dutra demonstraram aí profissionalismo e dedicação em bem servir, ajudando a elevar ainda mais o padrão 70. Parabéns, 70 CIPM, todos os meses apresentando essa produtividade, as estatísticas e a gente aqui divulgando, viu? São 6h39, tá partindo rumo ao ESC, né? Nosso querido Pedrão da NP Materiais para Construção, o pessoal que tá transitando na Ilhéus do Tabuna, dando carona a Gabriela FM, nosso muito bom dia. 6h39, é hora de Edenildo Braga, tá no ar.
Bola Dentro.
Alô, alô, Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos sintonizados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Está chegando ao final. Ontem tivemos o encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com a presença do torcedor no Maracanã, decepcionou mais uma vez. Perdeu para o Santos, placar de 1 a 0. Gabriel Barbosa ainda perdeu uma penalidade. Com o placar, o Santos ainda luta por uma vaga na pré-Libertadores. O Peixe tem 49 pontos. Já o São Paulo desencantou e bateu o ameaçado Juventude pelo placar de 3 a 1. São Paulo agora chega aos 48 pontos, se livra de vez do rebaixamento. Já o Juventude ainda briga para ficar na elite do futebol do Brasil. Em jogo morno, o Atlético do Paraná empatou com o Palmeiras em 0-0. O clube do Paraná já está livre também do rebaixamento. Chega aos 46 pontos, mas tem 13 vitórias. Isso dá vantagem sobre os outros adversários. Já o Inter decepcionou em casa. Perdeu para o Atlético de Goiás pelo placar de 2-1. No jogo dos rebaixados, Chapecoense 0, Sport 1. Tivemos ainda o Cuiabá, que venceu Fortaleza placar de 1 a 0. Com isso, o Cuiabá ainda fica com chances de ser rebaixado, mas a vantagem agora aumentou perante os seus adversários. Teremos agora a classificação. O Cuiabá tem 15º lugar, tem 46 pontos. O 16º Bahia, 43. O 17º Juventude, 43 pontos. O Grêmio, 18º com 40. Sport e Chapecoense já estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O artilheiro do campeonato é o Hulk, tem 19 gols. O vice-artilheiro é Gilberto do Bahia, que até aqui marcou 15 vezes. A última rodada do Campeonato Brasileiro acontece nesta quinta-feira. Grêmio e Atlético Mineiro, Santos e Cuiabá. Teremos ainda o jogo envolvendo Fortaleza e Bahia, Atlético de Goiás e Flamengo, Palmeiras e Ceará, Fluminense e Chapecoense, América Mineiro e São Paulo, Bragantino e Internacional, Sport Atlético do Paraná, Juventude e Corinthians. São as informações esportivas para hoje aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Comprando na Comercial Boa Ideia, você concorre a mais de 50 prêmios em promoção Natal Show. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga com as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais Bola Dentro. Marinho Santos, eu quero saber se já tem próximas equipes aí preparadas para a etapa do torneio da PPM, viu?
Bola Dentro.
Amanhã você volta em 18 horas, tem mais esportes aqui na Gabriela com Gabriela Esportiva, Zé Maria e Tony Café. 6h43 na Bahia, olha a hora. 6h43, quem trabalha, Deus ajuda, rapaz. É, daqui a pouquinho todas as informações. Atenção, atenção, repórter Marinho Santos. Toda, ele tá na contagem regressiva, né? Vai pegar um voo daqui a pouco, não. Depois de amanhã ainda, viu? Depois de amanhã ainda. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação. É denúncia, denúncia que chega ao programa Tropa de Elite através da diretoria do SINSEP, que é o Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus. E é uma denúncia grave, Marinho Santos, e a gente espera um posicionamento por parte do secretário André Cesário, que é o responsável pela pasta, o setor de RH da prefeitura também, se quiser mandar nota, né? Ao secretário de administração. É importante, gente, esclarecer esses episódios. Inclusive a prefeitura que anunciou aí um recadastramento desses servidores. A denúncia é grave e eu trago daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite. Daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Eu volto de microfone um com ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, trazendo informação aí. Puxão de orelha no prefeito, ontem durante a inauguração, conta tudo.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 45 minutos. Olha, Scarpeta, o governador da Bahia, Rui Costa, ele entregou o novo hospital materno-infantil, o Dr. Joaquim Sampaio, o moderno equipamento, Alto da Conquista, antigo hospital geral Luiz Viana Filho. E Rui chamou a atenção do prefeito Mário Alexandre na questão da buraqueira. É quando ele desceu no aeroporto e foi para o bairro da Conquista. Eu não sei qual foi o trajeto que ele viu, os paralelepípedos soltos e é buraqueira desgraçada. Estava vindo para cá e não sei porquê. Marão me colocou para vir por uma estrada toda esburacada, com os paralelepípedos soltos. Eu falei para ele, a grávida vai parir no meio do caminho, para o novo hospital. Tem que consertar, tem que consertar. Se não consertar, eu mando a minha equipe vir de lá para cá e fazer. Rui prosseguiu relatando que o prefeito de Ilhéus pediu ajuda para esse serviço que seria de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Aí eu disse, bom, já fizemos um bolo referindo-se ao hospital deste tamanho. Não vai ser por causa da cereja que vai desandar. Manda o projeto que eu te dou ajuda, Marão. Além do novo hospital, o bairro da Conquista abriga ainda a sede da Prefeitura Municipal de Ilhéus, onde fica o gabinete do prefeito. Gostou do puxão de orelha, seu Scarpita?
Rapaz, que situação. Ah, e as mamães vão parir antes de chegar no hospital.
Eu acho que o trajeto foi pelo Carneiro, viu, Scarpinho?
Vamos fazer essa pesquisa
O Carneiro tá pedindo socorro já há muito tempo.
Pra descobrir por onde foi que o Rui subiu. Sei que pousou no... Aí o bebê chorando, rapaz. Aí o bebê chorando, repórter.
Passou na frente da casa do Messias de Holanda, o cara de catuta.
Você acredita que ele fez aquele trajeto, né?
Ou o alemão protético.
É, alemão protético. Aí, ó, o Rui desceu no Mário Pessoa. O helicóptero. O helicóptero pousou lá no estádio Mário Pessoa. Aí o bebê chorando, né? Vai abusar Mário Queiroz, né? Vai chorar lá na sua. Ô, Léo, rapaz, traz a mamadeira do bebê, Léo. Meu Deus do céu, viu? Mas eu acredito que foi assim, repórter. Eu acredito que ele fez realmente esse trajeto aí, subindo ali o Carneiro, viu? E não foi uma boa escolha, não. Pra chamar a atenção do governador em relação à buraqueira, fale-me Deus Nossa Senhora. 6h48 agora.
E daqui a pouquinho eu volto em nome da Casa do Carpinteiro, onde você compra o ano inteiro, e do Pré-Moldados Guanabara. Durante a agenda do governador, prefeito de Ilhéus encarou protestos sobre o acordo com as empresas de ônibus Via Metro e São Miguel. Detalhes na volta.
O governador ontem deu um bolo também na turma da UES, que estava esperando ele, né? A inauguração do anexo do Centro de Biologia e Genética ontem. Foi um dos atrativos fazendo parte das atividades festivas dos 30 anos da UESC, a estadualização da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. O prédio é resultado do convênio da UESC com a Agência Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. O reitor Alessandro Fernandes comemora o fato de, mesmo durante a pandemia, com severas restrições sanitárias, a obra tem avançado. Com o anexo do Centro de Biologia e Genética concluído, teremos ampliado o espaço atual em laboratórios para pesquisas associadas aos programas de pós-graduação da nossa universidade, comentou o professor Alessandro. As instalações atuais do Centro de Biologia e Genética comportam 9 laboratórios com equipamentos multiusuários que possibilitam o desenvolvimento de pesquisas nas diferentes áreas de biotecnologia, genética e biologia molecular. Dos laboratórios de genômica e expressão gênica, biologia molecular, proteômica, cultura de tecidos vegetais, citogenética e marcadores moleculares, onde são desenvolvidos aí trabalhos em nível de biossegurança NB1, além dos laboratórios de biotecnologia, microbina, biologia de fungos e ainda de imunologia, em que são desenvolvidos trabalhos em nível de biossegurança NB2. Além das pesquisas, repórter Mário Santos, vinculadas, né, aos programas de pós-graduação da UESC, tem contribuído também para a forma de fixar cidadãos críticos da região em seu caráter multiusuário. O centro também recebe pesquisadores e estudantes de outras instituições de pesquisas nacionais e internacionais, e também de empresas privadas. Nesse sentido, um dos projetos do centro é o SOMA, Serviço de Ômicas Multiusuários, atualizados no Centro de Biotecnologia e Genética, também financiado pela FINEP. Gestão, viu? Parabéns aí. Ontem o dia foi turbulado, né? Não deu para confirmar essa entrevista, mas está bastante avançado para a gente trazer aqui o reitor Alessandro Fernandes ao vivo no Tropa.
É, o governador Rui Costa furou a agenda dele, não, ele deu aquele signal na agenda e não foi na UESC, onde todos esperavam.
Não apareceu na UESC. Vamos no Zap, mais uma passadinha. Nath Almeida tá no ponto, hein?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, dupla dinâmica. Foi na Rua do Carneiro mesmo, viu? Ali nunca fica sem buracos. A Sueli confirmando aqui pra gente, tá vendo? Você acertou, repórter. Você acertou, repórter!
Marinho!
O governador subiu pelo Carneiro.
Subiu no Carneiro e viu o buraco.
Dedé Soares está lá no Iguape, ligado com a gente, dando bom dia. Ai, 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 viu? Valeu que valeu, Dedé Soares. Antônio, olha, bom dia aqui, Antônio do Vilela. O governador subiu pelo ladeirão depois da 19 de março, rapaz. Eu estava bem atrás da comitiva.
O Vixon, é eletricista de automóveis. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpeta. O Carneiro pede socorro mesmo, ele passou por aqui.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Meu nome é Pedro Bastos, no sábado aqui da Hernani Sá. Não teve ônibus, como sempre, tivemos que pegar o ônibus lá na ABD para ir para a rodoviária, hein? Continua do mesmo jeito e aos domingos parece que só mora a gente em Olivença, pois só tem um ônibus para a praia. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Valeu, Pedro Matos. É, esse trajeto que o prefeito escolheu ainda foi o melhor, viu? O que tem de buraco na cidade, buraco aqui, ali e acolá. Olha, atenção, essa questão do transporte, gente, é importante. A população, principalmente quem utiliza o sistema de transporte, tem que se manifestar, Marinho Santos. Porque a prefeitura fez um convênio, né? E um acordo, a empresa entrou na justiça, presta bem atenção, a empresa entrou na justiça, ganhou em primeira instância, a prefeitura não recorreu. É por isso que a Câmara instalou a SEI, e o objetivo da SEI, muita gente, vai caçar marão, não. O objetivo da SEI é anular esse contrato que repassa os 15 milhões, 7 milhões e meio para cada uma das empresas. E o resultado que a gente está vendo é esse aqui. Imagina só, Hernani Sá, quem mora no Hernani Sá, gente, eu tô falando do bairro, da região, né, urbana da cidade. O cidadão, o usuário, teve que sair do Hernani Sá, descer todo ali, vir para BA-001 para pegar um ônibus em frente à Associação Atlética do Banco do Brasil. Andou um bocado, porque lá no bairro dele o ônibus não passou. Então, com a palavra aí, né, a Sutrans precisa canetar, notificar. Eu acredito, com tanta notificação aí, atenção, presidente Fabrício Nascimento, presidente da SEI, anular isso aí, Fabrício Nascimento. Atenção, comissão, atenção, vereadores de Ilhéus, inclusive a Câmara que vai encerrar, né, as atividades legislativas de 2021. Eu espero que o trabalho da comissão siga. Eu estou ansioso para esse resultado. Eu acho que não só eu, como profissional de imprensa e cidadão ilhense, mas você também, repórter Marinho Santos, meus amigos do outro lado que moram principalmente nos distritos que estão sofrendo. É ou não é?
É verdade, Scarpito. Ó, sabe o que aconteceu? O vereador Augustão disse, eu passei lá na Rua do Carneiro e foi lá que o governador passou também. Agora eu vou trazer o governador, ele é do mesmo partido, do PT, né? Eu vou trazer o governador na Rua Maria Luísa, aqui no bairro do Iguape, onde tudo é buraco.
Meu Deus do céu, Kira de Mirapitanga tá ligado com a gente, um abraço, Ariel, lá do Santo Antônio também ligado com a gente. Olha, tem um rapaz querendo falar com vocês aqui, viu? Ei, rapaz, tem que mandar aqui no zap, viu?
Capita.
O telefone tá com problema. Pera aí, só pra gente fechar aqui, um alôzão pé na cova pra galera da central lá de Uruçuca, central Covid. E o nosso querido Toninho da Laranja, rapaz. O Jorge, Nariz da Bruxa, Gilmar do Box, menor preço, central de abastecimento do Malhado ligado com a gente. Chamou, falou, repórter.
Olha, esse capeta, daqui a pouquinho chegando nos estúdios da Rádio Gabriela FM, no programa Tropa de Elite, ao vivo, o reitor Alexandro da UESC. E aqui ao vivo, daqui a pouquinho no Tropa.
6h54, bom dia a você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath Almeida, cadê você? Vem chegando, Giro Regional.
Muito bom dia, Robert Gil Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um Giro Regional. Lembrando que o nosso Giro Regional tem sempre o oferecimento Ótica e Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. A Ótica e Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, Zap 9818-1494. A Ótica e Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Seguindo com o nosso giro desta terça-feira, em Almadino, o prefeito Milton Cerqueira se reuniu aí com o governador Rui Costa e presidentes de consórcios. Nesta segunda-feira, dia 6, o presidente da Policlínica Regional de Itabuna e o prefeito Milton Cerqueira esteve em uma reunião do governador Rui Costa e com o presidente de consórcio públicos de saúde e de infraestrutura do Litoral Sul. Na oportunidade, o governador reiterou que a licitação para pavimentação da estrada que liga Almadina à Floresta Azul ocorrerá no final de janeiro. Em São José da Vitória, acontece no próximo dia 8, a 5ª Conferência de Saúde, com abertura às 7h30 da manhã, com acolhimento cultural. Às 8h30, palestra e democracia e saúde aí, desafios do SUS em tempo e pós-pandemia. No último domingo, dia 5, a Polícia Militar prendeu um indivíduo, seu nome e crime não foi divulgado. Ele foi avistado pela guarnição por volta das 21 horas na chamada Praça do Macedão, na cidade de Barro Preto, a cerca de 13 quilômetros de Itabuna. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça. O homem foi detido e conduzido ao complexo policial de Itabuna. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso Giro Regional tem sempre oferecimento Ótica e Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. A Ótica e Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, Zap 9818-1494. A Ótica e Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. E eu volto amanhã trazendo mais informações. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Abração pra você, alegria sempre. Uma notícia boa, repórter. Atenção, atenção, moradores. Joia do Atlântico, entrada da Lagoa Encantada. Nesse exato momento, tô recebendo, inclusive, a foto aqui. É uma retrô, já está indo até a entrada da Lagoa Encantada, Joia do Atlântico, para resolver o problema. Vai jogar, né, a água para a lateral, para descer, né, essa quantidade de água gigantesca que está lá. Inclusive, a gente vai passar mais tarde, depois do programa, o Tropa de Elite vai ver in loco essa situação aí, lá do Joia do Atlântico, entrada da Lagoa Encantada. Parabéns, Edmilson, né? É importante, Marinho Santos. Esse programa aqui tem esse papel, gente. A gente só quer ajudar. É o pedido que a gente fez aqui no início do programa e graças a Deus aí foi ouvido, atendido aí pelo o responsável pelas ações regionais aí da Prefeitura de Ilhéus, Edmilson.
Oferecer este presente a um ouvinte nosso, o Arnaud Rodrigues. O Arnaud, que é ouvinte do Tropa de Elite, onde estava pedindo
morador,
socorro.
Né? É, morador. Muita gente. Nosso querido Mário, rapaz, da reciclagem. Os empresários lá do finalzinho. Nossos amigos Marinho Santos da Terra Prometida, Damasceno Ribeiro. Ô Ribeiro, o Tropa de Elite botou pocando, Ribeiro. Nós vamos pro rápido intervalo, na volta tem essa bomba aí, essa denúncia de funcionária fantasma na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ilhéus, Sinzep denunciando, hein, prometendo, ó, prometendo instalar Marinho Santos a sindicância, viu? O Sinzep é o Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus. E ainda hoje, entrevista com o nosso magnífico reitor, professor Alessandro Fernandes, a UESC, que completa 30 anos. É, esse mês de muita coisa bacana. A gente participou na quinta-feira passada de uma coletiva de imprensa. E depois a gente foi dar uma caminhada pelo campus da universidade. Realmente, ó, um verdadeiro canteiro de obras. Parabéns aí, ontem teve inauguração, dia 5, foi domingo, o dia oficial aí que a UESC completou 30 anos de estadualização. Então, esse bate-papo vai ser muito bacana com o professor Alessandro Fernandes, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Até às 8, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renascer Beat, Premoldados Guanabara, tem Tropa de Elite na Gabi. A notícia chega primeiro aqui.
Faz a sua trilha sonora.
Daqui a pouquinho a gente tá de volta, hein? Bom dia, bom dia!
Gabriela
é fiel. Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Bom dia, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você!
7:10 na Bahia, 7:10, daqui a pouquinho tem entrevista. Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, professor Alessandro Fernandes, ao vivo no Tropa. Nosso comentário de hoje vai focado no vídeo que circulou nas redes sociais, em mais um descaso relacionado à questão do transporte coletivo na cidade de Ilhéus. Não há limites para diária listas de absurdos envolvendo denúncias a respeito do estado de conservação dos ônibus que circulam na cidade de Ilhéus, meus amigos e amigas. Casos que colocam a vida dos passageiros em risco ganham as manchetes, a exemplo do pneu do ônibus que estourou recentemente, atravessou a lataria esburacada e feriu usuários de uma linha do transporte. E agora, um armengue que talvez simbolize o descaso por parte das empresas que exploram o transporte na cidade. No ônibus, uma das cadeiras que aparece no vídeo está amarrada com corda, sacolejando como uma espécie de pegadinha nefasta, esperando algum passageiro desatento sentar e desabar no corretor do coletivo. As imagens que circularam nas redes sociais foram captadas por uma das passageiras, que narra o fato. Segundo o vídeo, trata-se de um dos ônibus que fazem a linha Vilela Olivença, saindo às 13 horas em direção ao litoral sul. No vídeo, a autora da denúncia, juntamente com outra passageira, classificam a situação como absurda e ressaltam que pagam R$ 3,80 e não deveriam estar sujeitas a esse tipo de situação. R$ 3,80 é a passagem. E as empresas, né? As empresas responsáveis pelo serviço de transporte coletivo ainda ganharam da justiça e a prefeitura não recorreu a um prêmio de R$ 7,5 milhões cada uma dessas empresas. Ilhéus, não podemos nos calar diante disso. Com a palavra, a empresa responsável pela linha, essa linha de ônibus, né? Saiu do Vilela, foi para Olivença. Com a palavra também, a secretaria, né? Na verdade, a Sutran, que é a Superintendência de Transporte, que é é competente, é de responsabilidade, tem à frente aí o tenente-coronel Serpa. Esses veículos, meu querido Serpa, eu sei da sua aptidão, da sua vontade de fazer a diferença. Esse veículo não tem condição nenhuma de estar rodando na cidade de Ilhéus. Mas de jeito nenhum. E são vários os ônibus nesse estado de conservação que circulam tranquilamente, meus amigos e amigas das ruas de Ilhéus. Imagine o estado dos ônibus que circulam para os distritos. Eu estou falando de um ônibus que sai do Teotônio Vilela, que é uma cidade dentro de outra cidade, percorre toda a cidade e vai lá para a Zona Sul Olivença. A população de Ilhéus precisa de uma resposta e precisa acordar. Não podemos permitir que esse acordo siga adiante. Algumas parcelas desse prêmio de 7 milhões e meio já foram pagas. Vereadores como Augustão, como a vereadora Inilda Mendonça, têm acompanhado de perto este caso. E foi instaurada na Câmara uma comissão especial que tem à frente, na presidência, o vereador Fabrício Nascimento. O relator é o vereador Cláudio Magalhães e o membro, o vereador Gurita. A cidade de Ilhéus quer uma resposta.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 16 minutos. Olha, Scarpita, a notícia é triste. O pai do nosso correspondente Paulo José, o senhor Tiago José Pinheiro, ele faleceu. O sepultamento será às 9 horas da manhã de hoje no cemitério municipal da cidade de Canavieiras. O pai do Paulo José, então, sepultamento daqui a pouquinho. E aqui vai nossas condolências a toda a família do Paulo José. É Camacã de luto
e também de luto,
Canavieiras também, né?
Também, né? O Paulo José
será daqui a pouquinho no cemitério de Canavieiras.
Daqui a pouquinho, e a gente abraça triste, aqui, viu? De longe o nosso querido correspondente Paulo José. Eu queria dar boas-vindas ao repórter Marinho Santos, mais um que chega para o time campeão aqui do Tropa de Elite, Contim. Cleusmar e toda a equipe aí da Contim.
O Bergson, o Berguinho.
Também.
É o proprietário, dono, e tem a matriarca, a primeira dama, a senhora Leila.
Então tá aí, time completo, Contim, somando ao time campeão aqui, Gabriela FM, Tropa de Elite. Mais uma vez, eu vou trazer essa notícia, traga uma notícia, eu vou preparar essa bomba aqui do Sinzep. Atenção, atenção! Servidores do município de Ilhéus, chega para perto do rádio, tem denúncia aqui na metralhadora da informação. 718, repórter Marinho Santos.
Scarpe, você comentou já, mas eu vou falar aqui porque não posso ficar calado. A agenda do governador Rui Costa, o prefeito de Ilhéus encarou protestos no dia de ontem por conta das empresas Via Metro e São Miguel que foram citadas. Esse acordo com as empresas de ônibus foi lembrado. O prefeito encarou mais uma vez durante e cumprindo a agenda do governador Rui Costa os protestos contra a sua gestão e a inauguração do novo hospital materno-infantil. O Mário Alexandre se deparou com críticas escritas em faixas e em uma delas: servidores afastados pediam o pagamento dos salários, citando o acordo com as empresas de ônibus, alvo de uma comissão especial de inquérito na Câmara Municipal de Ilhéus. Não tem dinheiro para pagar salários dos servidores afastados, mas tem dinheiro para dar às empresas de ônibus, dizia um dos textos. E na última visita do governador Ilhéus, quando foi entregue a primeira etapa da obra do Canal do Malhado, uma faixa chama o prefeito, ó, xingou o prefeito, mentiroso, e foi estendida na frente do palco.
É, agora, essa faixa aí já tem um tempão, essa faixa está pronta, aí o pessoal tem usado essa faixa muito, rapaz.
Agora, estranheza minha, esse capítulo, investigadores da Polícia Civil.
Todo mundo de preto lá,
o Sindipoc, né? Fez um protesto amistoso.
É. 7h20, chega para perto do rádio, 7h20. Olha, um grupo de servidores, é denúncia no Tropa de Elite. Um grupo de servidores indignados procurou a diretoria do SINZEP e apresentou a denúncia de uma servidora fantasma na saúde. A diretoria, em diligência e em posse de documentos, está apresentando à corregedoria, assim como os órgãos de controle externo, a denúncia com fortes indícios que, de fato, a servidora, uma enfermeira contratada, é fantasma. Será oficializado o Marinho Santos, solicitado, inclusive, informações, né, sobre a servidora, que é contratada para 40 horas. 40 horas, salário é gordo, viu? 40 horas no município de Ilhéus. Em diálogo com alguns setores da própria Secretaria Municipal de Saúde, o fato causou surpresa ao saber que ela está na folha de pagamento. Foi constatado ainda que ela chegou a ficar fora da folha, mas aí resolveu retornar ao serviço. Ou seja, fantasma apareceu e o fantasma saiu de novo, Marinho Santos.
Tem o nome dela aí, Scar?
Não tem o nome dela aqui. Inclusive, a gente teria que preservar essa informação, né? Até que as investigações e a sindicância por parte da secretaria se resolva, né? Segundo a diretoria do SINZEP, é inadmissível que em tempos de pandemia tenhamos servidores exaustos de tanto trabalho e ainda encontramos aí uma situação dessa. Servidores efetivos em faltas injustificadas por 20 dias respondem a PAD, né, que é um sistema que eles usam lá. É o PAD, PAD. E esse caso deveria ser tratado com rigor, coisa que não aconteceu.
Você,
o espaço está aberto.
Você conhece ela?
Não.
Já viu ela?
Não.
Nunca?
Não. Né? Não. Se eu te disser, né, eu estou curioso para saber. O SINZEP, a diretoria, emitiu esse informativo para a gente. Nós estamos aqui aguardando mais informações. O espaço já fica aberto para a equipe do RH, da Secretaria Municipal de Saúde. Imagina só, estava na folha 40 horas. Uma servidora, Marinho Santos, contratada para 40 horas servir a saúde no município de Ilhéus. Mas essa servidora apareceu, voltou e sumiu de novo.
Estou pensando aqui.
7h23, eu estou curioso. Também está curioso?
Estou pensando em uma mulher loira.
Loira?
É loira?
Eu não sei, rapaz. Eu não sei. Por que você invocou com loira?
Não, porque depois eu vou te falar a pessoa que eu estou pensando aqui.
Tá certo.
Depois eu falo.
Tudo bem. E olha, sobre o hospital, ontem a gente falava aqui no programa. Olha, o hospital tem que ser inaugurado, já tem que entrar logo, né, em operação. E aí a gente passou a informação, queria passar pela desinfecção e já entrar, seguir o protocolo, né?
Eu imagino que aquela pitaca no início do programa de ontem, o assessor, o Edmundo Filho, ele entrou logo em contato e de repente chegou até o governador.
Saiu essa notícia, né? Nós vamos entregar e a unidade já começa a funcionar. Então você que é usuário, já esteve no Joaquim Sampaio hoje já, manda um zap pra gente, né? A informação é de que já entraria em operação após a desinfecção. A desinfecção não vai durar 2-3 dias, não. Foi ontem mesmo, desinfectou e, ó, já entrou em operação. O hospital conta com UTI neonatal e pediátrica, o que a gente pedia muito. A gente só tinha aqui o Manuel Novaes em Itabuna para atender essa demanda, depois tinha que mandar para Salvador os recém-nascidos. Então, a UTI neonatal e pediátrica, além de ser referência do Dr. Joaquim Sampaio para Ilhéus e toda a região sul. Tem cirurgia pediátrica e parto de alto risco. São 105 leitos de internação, dos quais 10 de UTI neonatal e 25 de UTI semi-intensivo. É um equipamento realmente de porte, né? Tecnologia de primeiro mundo. E aqui a gente tem que reconhecer, né? Demorou, empurrou com a barriga, né? Jogou para o município bateu no peito, devolveu para o estado entregou ontem o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. 7h25, vamos até Itabuna. Manuel Messias está no giro e já tem entrevista, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Aruca Drinks, que é especializado em coquetéis e bares itinerantes para festas sociais e corporativas. Atuando há mais de 10 anos, aqui em Itabuna, aí em Ilhéus e em todo o sul da Bahia. Em casamentos, aniversários, festas e debutantes, congressos. Congressos, feiras, formaturas ou lançamentos, seja qual for o seu evento, a equipe de Aruca Drinks se destaca pela criatividade. Ligue agora mesmo 73-98205-5364 e fale com Aruca. Meus amigos, vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. E começamos com a notícia triste: dois crimes ontem aqui na cidade. O primeiro homicídio aconteceu no bairro Santo Inês. Edmundo Bispo dos Santos, mais conhecido como Nenenzinho Eletricista, 43 anos, foi morto com vários tiros na altura da cabeça e no tórax. O crime aconteceu no São João, no bairro Santo Inês, ontem à tarde. Ainda não se sabe sobre a autoria e motivação do assassinato. Amigos disseram que Nenezinho não era envolvido com o crime. Uma equipe do SAMU 192 foi acionada, mas já encontrou corpos em vida. Os atiradores estavam em uma moto fã preta de placa SC7634, que abandonada no local foi, porque teve problemas mecânicos. A dupla aí roubou um carro e fugiu em disparada. O Departamento de Polícia Técnica fez a remoção do corpo do trabalhador Nenezinho. E a violência ontem não parou por aí. Mais um crime aconteceu aqui em Itabuna. No início da noite de segunda-feira, um homem conhecido como Mamá, filho de um dono de padaria, foi morto a tiros dentro de um carro no Alto da Lua, no bairro Mangabinha. Na ação, uma mulher também foi baleada e socorrida ao hospital de base. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. A polícia militar preservou o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Portanto, mais uma morte. Foram duas ontem. Em 2021, Itabuna registrou 69 mortes violentas até agora. Jovem sofre atentado à faca no bairro São Roque. Mais um atentado por arma branca acabou sendo registrado aqui em nossa cidade. Desta vez, a ação criminosa ocorreu na Zona Norte, mais precisamente no condomínio Pedro Fontes 2, que fica localizado no bairro São Roque. A vítima, que tem 24 anos, levou duas facadas nas costas. Jovem sofre atentado à faca no bairro São Roque, portanto, é a manchete aí do programa, aqui no programa Tropa de Elite, com os amigos Marinho Santos e Robertinho Escarpito. Olha, mulher é ameaçada por ex-marido no bairro Conceição. Uma mulher ligou para a Polícia Militar informando que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro na praça pública do bairro Conceição. Uma guarnição foi ao local, deteve e apresentou no complexo policial Paulo Alberto Alves, que apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusava a entregar a filha do casal, que estava em seu poder. Falamos em nome de Aruca Drinks, que tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados e facilita o pagamento e tem promoções especiais de final de ano para confraternizações, para o Natal, Réveillon. É só você ligar agora 73-98205-5364 e falar com o amigo Aruca. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 36 minutos na linda Princesa do Sul. Nós estamos aqui recebendo a visita mais uma vez ao vivo, atendendo o nosso convite do nosso reitor da UESC, o Alessandro e nós vamos dar bom dia e muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. Eu é que agradeço a oportunidade, Marinho, de estar sempre aqui com vocês. E trago um abraço aqui do professor Maurício Moro, nosso vice-reitor, que está nos ouvindo nesse momento.
Maurício um abração. Moro. Que figura, viu?
Figuraço. Professor Alessandro Fernandes, o ESC chega à marca de 30 anos de estadualização. Foi uma luta difícil?
Olha, a história da UESC é uma história bonita, uma história de luta. A UESC, que foi formada através das três escolas isoladas, a de Filosofia e Economia de Itabuna, de Direito em Ilhéus, formando a FESP, e finalmente, em 1991, passa o processo de estadualização. De lá para cá, a história da UESC é de crescimento. Naquele momento tinha apenas 9 cursos de graduação. Hoje a UESC conta com 33 cursos de graduação na modalidade presencial, 5 cursos na modalidade à distância. Nós temos aproximadamente 9 mil alunos, somos 768 docentes e 366 técnicos administrativos, somados a trabalhadores terceirizados. E a UESC tem se destacado muito nos rankings nacionais e internacionais justamente para esse trabalho conjunto. É um trabalho de luta de vários docentes, técnicos, discentes. Eu quero destacar o papel dos reitores dos exercícios anteriores. A FESP, que foi fundada naquele momento pelo professor Soane Nazaré de Andrade, um grande nome da educação brasileira, e teve a sequência com o professor Aurélio Macedo, o professor Altamirando Marques Cerqueira, professora Renê Albagre, professor Joaquim Bastos, professora Adélia Pinheiro, professor Evandro Sena, e agora nós estamos na reitoria com a equipe competente, contando com o apoio de toda a comunidade acadêmica. Então ontem foi um dia de festa.
Reitor Alessandro, diante de uma gigante estrutura que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, qual a mágica para administrar?
Olha, Mário, não existe mágica, né? Na realidade, a administração da UESC, ela é feita de uma maneira séria e com muita austeridade. Então nós temos um orçamento, somos o terceiro orçamento da região. Esse ano nós tivemos um orçamento próximo a 190 milhões, mas nós temos investimentos, despesas e as nossas contas a pagar. Então, na ponta do lápis, um orçamento seguido à risca, com muita austeridade, mas eu conto com o apoio de diretores de departamentos, com os pró-reitores, com a assessoria. Então somos uma equipe grande e imbuída.
Uma mega equipe, né?
Temos uma equipe, somos 3 pró-reitores acadêmicos e mais um pró-reitor administrativo, aos quais temos aí as gerências que auxiliam e as assessorias. E dividimos a questão acadêmica com os departamentos, mas a parte administrativa fica por encargo da reitoria, vice-reitoria, com as pró-reitorias e assessorias.
Magnífico reitor Alessandro Fernandes, o seu início de mandato coincidiu com essa pandemia. A UESC teve um papel muito importante na nossa região, né, colocando, estruturando o laboratório. Como é que foi esse trajeto, né, de quase 2 anos aí de pandemia, com a questão das aulas sendo suspensas, o trabalho híbrido depois de remoto que a universidade realizou?
Olha, Scarpita, é uma pergunta muito importante. Nós, eu e o professor Maurício, com a equipe, tínhamos planejado como fazer a gestão a partir de 2000, né? De 4 de fevereiro do ano 2000. Acontece que com a pandemia, tudo teve que mudar. Dirigir uma universidade não é uma tarefa das mais fáceis, ainda mais numa pandemia que não tem receita, você nunca tinha passado por uma pandemia. Então, de lá para cá, nós suspendemos as aulas presenciais, mas a universidade nunca parou. E nós tínhamos a noção plena de que a universidade não é apenas ensino, pesquisa e extensão. É uma contribuição também para o desenvolvimento regional. Então, naquele momento, os 10 departamentos foram chamados a contribuir com a sociedade. Então, uma série de lives foi feita. O Departamento de Saúde, por exemplo, montou uma estrutura importante, dando suporte aos comerciários com treinamento, requalificação. O Departamento de Ciência Jurídica, de Economia e Administração e Contábeis criaram um programa que é coordenado pela Assessoria de Planejamento chamado Amaná para dar um reforço, digamos assim, na qualificação de micro e pequeno empreendedores, micro e pequeno empresários e prefeituras para enfrentar a coronavírus e também recuperar a economia. E a reitoria deu todo esse suporte. Então, um laboratório, como você bem disse, foi adaptado, Lafem. É o único laboratório no interior da Bahia que faz o teste da coronavírus. Nós compramos equipamentos, mandamos a equipe para Salvador para ser qualificada no Lafem. Temos técnicos e professores extremamente qualificados, os discentes também. Já fizemos mais de 10 mil testes. Então a universidade se aproximou da sociedade, mostrando o que de fato é uma sociedade, uma universidade, que é uma mega estrutura e que produz ciência. Contra o coronavírus, nós tivemos que fazer ciência. Então esse foi o segredo da universidade, fazer o que a sociedade espera, fazer ciência e contribuir com o desenvolvimento.
Em relação às aulas 2022, 100% presenciais, está mantido com esse provável... Né, essa variante que vem aí, pode acontecer alguma mudança?
Olha, nós fomos a primeira universidade da Bahia estadual a suspender as aulas, né, no dia 16 de março de 2020. Para esse ano de 2022, o Conselho Superior já deliberou 100% das aulas presenciais, mas o Conselho é maduro e tem muita responsabilidade. Então nós colocamos lá um artigo na resolução que diz o seguinte: caso haja uma mudança no cenário, nós teremos que rever essa decisão. Estamos torcendo para que tudo ocorra bem. A partir de 3 de janeiro, as atividades administrativas já serão presenciais, né? 10% presenciais nos primeiros 10 dias, nos 20 dias de janeiro teremos 2/3 e no final de janeiro 100% dos presenciais nas atividades administrativas. Nosso calendário está previsto para março começarmos as aulas. Acredito que possamos começar sim, se o cenário tiver pelo menos estabilizado. Nós somos uma universidade e temos que dar exemplo. Então a segurança, a vida das pessoas em primeiro lugar.
Reitor Alessandro, da Universidade Estadual de Santa Cruz. A UESC também virou, se transformou em um canteiro de obras no espaço físico.
Olha, é verdade. Ontem, Marinho, nós entregamos duas grandes obras. Nós entregamos o Complexo de Laboratório de Ciências Exatas, CLCE, entregamos o anexo do CBG, que é um laboratório também de biologia molecular. Então, um com 12 salas e o outro com 22 salas, um com 20 laboratórios e o outro com 12 laboratórios. Entregamos também a Galeria dos Reitores, que fica no foyer da Biblioteca Central. Entregamos o marco fundante da universidade. Estamos com o NEPAB para ser entregue agora em fevereiro, que vai receber o acervo arqueológico da Bahia, mais de 1 milhão de peças arqueológicas da Bahia. E estamos fazendo toda a revitalização do nosso campus para receber a comunidade acadêmica em 2022 com mais conforto e segurança.
O estudante vai perceber uma universidade diferente. A gente deu uma volta ali com o professor Maurício e realmente ficamos encantados ali com as novidades, né? A instalação das calçadas, né? Tem aquele monumento ali em frente ao auditório, né? Governador Paulo Souto, esses novos prédios. Professor Alessandro, a gente percebe também a sua gestão mais aberta para a comunidade, né? O UESC está numa região que tem as duas principais cidades, Ilhéus e Itabuna. Falar em cidade, parabenizar pelo título de cidadão ilhense, né, que foi encaminhado aí pelo vereador Luna, lá do Salobrinho. Eu queria que você falasse mais dessa essa coisa, comunidade, universidade, região, expandir a região, tá mais presente dentro da UESC.
Obrigado pelos parabéns pelo título. Eu quero agradecer aqui ao vereador Luciano Luna, a toda a Câmara de Vereadores de Ilhéus. Eu sinto-me honrado em ter hoje a cidadania dessa cidade maravilhosa que é Ilhéus, a nossa Ilhéus do Amado Jorge. Olha, Scarpita, de fato a universidade tem procurado se aproximar mais da sociedade, das comunidades. Nós temos 74 municípios no nosso raio de ação direta. De forma indireta, nós temos 150 municípios. Mas se você pensar, por exemplo, na pós-graduação, nós temos o estado da Bahia, né? Nós temos a atuação em toda essa área. Então a universidade, que nesse ano de 2022 o Sisu, que nós fizemos ano passado para o ingresso, tivemos 26 estados com alunos aqui na UESC, mais o Distrito Federal. Então nós temos convênio com 19 países, são 37 instituições. A universidade ela precisa se abrir cada vez mais. Eu tenho procurado sempre prefeitos e prefeitas. Fizemos já um convênio guarda-chuva com o município de Itabuna para uma série de ações que estão sendo realizadas. Procuramos o prefeito de Ilhéus, já estamos também caminhando nesse sentido. Hoje nós já recebemos o convite para fazer parte do Conselho de Tecnologia e Inovação de Ilhéus, estamos com assento. A universidade também tem a presidência do CEPED, que é o Centro de Pesquisa em Eletroeletrônica de Ilhéus, e está muito presente nesse sentido. Eu lancei uma proposta para a MURC que cada município que disponibilizar uma sala na qual a UESC possa estar ali presente para fazer suas atividades extensionistas e de pesquisa, nós estaremos lá. Então o município de Arataca já se manifestou, provavelmente vai ser a primeira sala, o município de Bicaraí também, o de Itajuípe. Nós queremos estar perto, a universidade só serve se for para servir. Então aquele muro que separa a universidade da sociedade, ele tem que ser quebrado cada vez mais. Ele é um muro que não deve existir. Se você chega, por exemplo, na Universidade de Bolonha, na Itália, que é a universidade moderna mais bem acabada que nós conhecemos, ela é uma universidade de 1008. Então, 1088, a universidade que eu estou falando aqui, ela tem 8 séculos antes de libertarmos os escravos no Brasil. Já tinha aquela universidade. E você vai andando, aonde tiver tijolinho vermelho, é a Universidade de Bolonha, não tem muro. Então você para em um café e você pergunta, onde é que eu estou? Eu estou na Universidade de Bolonha. Então assim, nós temos procurado, por exemplo, nos aproximarmos mais também com um bairro que as pessoas falam, a UESC fica ao lado de Salobrinho. É um equívoco. A UESC fica dentro do bairro de Salobrinho. Então nós temos que nos aproximar cada vez mais. Temos lá um programa chamado UESC Comunidade do Salobrinho, com 11 projetos. Esse é um programa da Pró-Reitoria de Extensão. Temos uma série de outros projetos, mas precisamos cada vez mais nos aproximar da comunidade regional.
Professor Alessandro, como é que é? Conte aí como é que é essa parceria da UESC com a Universidade Federal do Sul da Bahia.
Olha, eu aproveito até para mandar um abraço aqui para a grande reitora, professora Joana Guimarães. A Universidade do Sul da Bahia veio para cá e a UESC foi uma testemunha ativa da chegada da universidade. Nós discutimos o projeto de universidade no início, tivemos uma preocupação de fazermos assim, um acordo de cavalheiros para que os cursos que viessem da Universidade Federal não sombreassem com os que já existem na Universidade Estadual de Santa Cruz. A Universidade Federal do Sul da Bahia tem dado uma contribuição importante, tenho certeza que daqui a alguns anos será uma universidade sólida. Mas o que nós temos que fazer é parceria, não apenas com a Federal do Sul da Bahia. Nós estamos abertos também para o IFBA, para o IF Baiano e para essa gama de faculdades particulares que existe aqui no eixo Ilhéus e Itabuna. Eu acredito, Marinho, que o desenvolvimento hoje ele tem que ser em rede. No passado, nós tivemos a CEPLAC como uma grande instituição, que foi o Estado aqui. Mas hoje nós não temos mais um modelo desse. Nós temos que trabalhar em rede com todas as instituições contribuindo.
Professor Alessandro Fernandes, a gente tem noticiado, a imprensa regional, os prêmios que a UESC ganha. Como é que funciona essa premiação internacional? Olha, a Universidade Estadual de Santa Cruz ficou no ranking. Conta pra gente aí, pros nossos ouvintes.
Olha, é muita alegria pra gente isso. Esses rankings, eles levam em consideração pesquisa, ensino e extensão. E o processo também de internacionalização da universidade. Então, quando nós assumimos, nós focamos que deveríamos fazer investimento em todas as áreas. Então, por exemplo, na pesquisa, qual é a grande contribuição que a gestão pode dar para a pesquisa? Eu diria que é facilitar o andamento das pesquisas. Então, nós estamos investindo muito em publicações internacionais, na construção de laboratórios, na produção, na concessão de insumos para que os pesquisadores e as pesquisadoras possam produzir, mas o mérito da pesquisa é dos pesquisadores e das pesquisadoras. Na parte de ensino, nós fizemos um programa agora que tá, o Indica, esse programa, ele está mensurando os índices de todos os cursos de graduação, no sentido de olhar evasão, de olhar abandono, para que nós possamos atacar fortemente as causas de abandono e de evasão. Na parte de extensão, por exemplo, nós temos buscado parceria. Então a universidade, ela tem crescido em todas essas áreas. E quando nós vamos ser avaliados por esses rankings, que levam em consideração, como eu disse, pesquisa, publicação internacional, publicação em revistas de alto índice de aceitação na sociedade acadêmica, na extensão, tudo isso leva em consideração. Mas o que eu digo sempre, Scarpita, para nós é muito bom sermos bem ranqueados, mas o ranking que realmente nos interessa é o reconhecimento pela sociedade, pelo trabalho que a universidade faz.
Aproveitando sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, para agradecer o convite, não somente ao programa Tropa de Elite, mas toda a imprensa, no último final de semana, onde nós estivemos lá, na sua entrevista coletiva, viu?
Olha, Marinho, eu é que agradeço a presença sua, de Scarpita, e de toda a imprensa regional. Na realidade, aquele encontro, ele teve dois objetivos. O primeiro é agradecer a imprensa regional por todo o carinho, por todo o zelo que tem pela universidade ao longo dos anos, porque a universidade é um patrimônio da sociedade baiana, é um orgulho de todos nós. E o segundo foi mostrar à imprensa aquilo que a universidade produz. Nós passamos lá um vídeo mostrando toda a estrutura da UESC hoje, nós mostramos o campus da universidade, e esse encontro ele deve acontecer com mais regularidade. É importante que a imprensa, que presta um serviço tão relevante à sociedade, tenha conhecimento daquilo que a universidade faz. Mais uma vez, obrigado a você, ao Scarpita e a toda a imprensa regional que esteve presente.
Parabéns também pela revista, né? Maravilhosa, produzida aí pela Assessoria de Comunicação. Foi distribuída para os colegas de imprensa. 30 anos de UES, tem um histórico ali bonito, né? Inclusive também a galeria dos ex-reitores.
A revista foi um trabalho coletivo da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu aproveito aqui para, em nome da Jaqueline, do Jonildo e do Valério, agradecer a toda a equipe da Assessoria de Comunicação da Universidade. Ela conta a história desde a FESP, a revista. Essa primeira edição que vocês receberam em primeira mão lá naquela reunião, ela vai ser reimpressa, porque nós vamos colocar em trilingue. Nós colocaremos ela em espanhol e em inglês também. Haja vista que a universidade, como eu disse hoje, já é uma universidade que tem ganhado espaço internacional pela credibilidade que tem no cenário nacional. Então essa revista ela vai ser reimpressa, vai ser distribuída com órgãos de imprensa, com instituições da nossa região, da Bahia e também internacionalmente.
Eu acho que é uma curiosidade não só minha, mas de muitos ouvintes. Quantos estudantes, né, compõem aí a Universidade Estadual de Santa Cruz?
Olha, hoje nós temos cerca de 8.765 estudantes, quase 9 mil estudantes. Para o SISU desse ano, nós ofertamos agora no Enem, foram feitas as provas, e no SISU nós vamos colocar 1.700 vagas ingressantes para o ano de 2022. Então a universidade, ao longo dos 30 anos, já formou mais de 20 mil estudantes, quer dizer, formados, né? Isso é um número elevado. Se você parar para analisar, hoje temos 33 cursos, mas quando estadualizamos tínhamos apenas 9. Então formar mais de 20 mil pessoas não é uma coisa pequena, sem falar na pós-graduação. Nós temos hoje, Marinho, 50 cursos, Scarpita, de pós-graduação. Então, desses, 25 são de mestrado, 8 de doutorado, 17 de especializações. Então, nós fizemos, no ano passado, um convênio com a UERJ para qualificar os professores na área de modelagem. Estamos fazendo mais uma parceria para fazer um doutorado para o curso de Direito e outro doutorado para o curso de Administração e Contábeis, qualificando assim cada vez mais os nossos docentes. Nós temos 70% do nosso corpo docente hoje formado por doutores. Nossa expectativa é que nos próximos 10 anos seja 100%. Os nossos técnicos também são muito bem qualificados. Estamos agora preparando um mestrado exclusivo para os técnicos administrativos da universidade. Então, esses cerca de 8 mil, quase 9 mil alunos da universidade é o oxigênio da nossa universidade. A cada ano, nós respiramos oxigênio novo, que são os entrantes da universidade.
Bacana, viu? Recebo um abraço. Ele é do setor de transportes da UESC, é seu fã, já mandou um zap aqui. Dá um abraço no Alessandro, é seu fã, viu? O Pedro. NP.
Pedro Calista, um grande colega nosso lá, um abraço, Pedro.
E aqui na Gabriela também você tem uma fã, que é a nossa querida Nádia.
A Nádia, grande Nádia.
Em nome da nossa direção, Valderico Júnior, nosso coordenador Renatinho, parabéns, né? Magnífico reitor. Professor Alessandro Fernandes, 30 anos de UESC, você fez parte dessa história e vem conduzindo tão muito bem. Eu orgulho, né, para Ilhéus, para Itabuna, para a região sul da Bahia e para o estado ter uma universidade tão premiada como a UESC. Meu parabéns e parabéns.
Eu agradeço, Scarpita, pelo espaço, agradeço Marinho Santos, a Gabriela FM, a toda a equipe da Gabriela. Eu digo assim, feliz de uma região que pode ter uma universidade do porte da Universidade Estadual de Santa Cruz. E feliz da UESC que está em uma região tão abençoada como essa. A Valdelice Pinheiro, em um dos seus poemas mais importantes, Poema de Primavera, inicia dizendo assim, este é um campus de paz. E eu digo que a UESC é um campus de paz e de bênçãos, porque está em uma região abençoada. Obrigado pelo espaço aqui.
Tá aí, bate-papo, entrevista com o nosso querido, magnífico reitor, professor Alessandro Fernandes, final de Tropa de Elite, repórter Mário Santos.
Acabou,
né? Agradecer a audiência de todo mundo aí, várias mensagens aqui, a gente já tá com o tempo estourado, mas amanhã, se Deus quiser, a partir das 6, bem cedinho, estamos de volta no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Premoldados Guanabara.
E acabou, aí, então, Bad Boy. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer,
pode
vender a cangalha.
Vamos nessa.
Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia. Para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Scarpita!
Um show de rádio!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Perdeu a entrevista, daqui a pouquinho um podcast da Gabi liberado e a nossa live lá no Facebook. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Alegria sempre, saúde e paz. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.